jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2017. Aqui comigo, como todos os dias, né? Vera Magalhães, tudo bem, Vera?
Tudo bem, mas sexta-feira eu não vou estar.
Como assim?
Vou você te vai abandonar. Me abandonar? Vou fazer por FaceTime. Tenho
os
que
três?
Ir à Foz do Iguaçu, sim.
Poxa,
boa tarde a todos,
vida.
Boa tarde, Andreasa. Só vejo meio Andreasa e meio Madureira ali no nosso vídeo.
Então vamos saber, primeiro o nosso Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa? Não tá bem. Não tá bem o Andreasa. Daqui a pouco ele volta. Vamos ao nosso boa tarde do Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Não. Tudo bem, tudo bem. Eu queria saber se a Vera vai à Cidade de Leste, se ela vai dar uma de sacoleira do 3 em 1, trazer desodorante Ban pra gente.
Quer fazer encomenda vai, depois do programa, eu tô aceitando, tá?
Tá do lado ali, né?
É. Oba! Um tá beijo pra todo mundo, um beijo, Vera.
Bom dia, boa tarde.
Vamos a um ok, então, do nosso Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa? Salve!
Temos agora, Andreasa, ou não?
Sim, temos. Agora firme e forte, hein?
Então, eu queria dar boa tarde a todos e elogiar mais uma vez esse seu blazer, né, Patrick Santos? Esse aí eu conheço, é inglês.
Ah, é?
Tá, você tá muito chique cada vez mais. É. Parabéns, vamos com tudo.
O outro é de italiano, esse aqui acho que você teve com muito parecido essa semana
aqui,
né?
Não, esse
aqui,
é inglês.
Né? Ah, esse é
inglês. Esse aí eu conheço, é inglês.
É, isso aí. Você tava
parabéns,
com ele segunda-feira, eu tô sabendo. Ô, gente, vamos aos temas desta quarta-feira, temas quentíssimos no programa de hoje. Polícia Federal deflagrou nesta manhã a operação O Quinto do Ouro e prendeu 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Alerj, Jorge Pitiani, foi alvo de condução coercitiva. Um outro tema também, senador Roberto Requião, do PMDB, apresenta relatório favorável ao projeto de lei de abuso de autoridade. Antes de ser votado na CCJ, o texto passará por audiências públicas. Um outro tema também desta quarta-feira, Ministério Público Eleitoral pede ao TSE que o presidente Michel Temer seja cassado e que a ex-presidente Dilma Rousseff fique inelegível. Mais um tema também, prefeito de São Paulo, João Dória, rebate xingamentos de militante petista e diz que golpista é quem rouba o povo. Daqui a pouco o repórter Fernando Martins explica melhor este episódio. E hoje o Reino Unido deu o pontapé inicial para concretizar a saída da União Europeia. Sobre esse tema, o 3 em 1 quer saber o seguinte, a participação do ouvinte. O Brexit pode incentivar a saída de outros países do bloco? Mande a sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11, você que está fora de São Paulo, 931170620. 931170620. Nós estamos em AM e FM e também por imagens no nosso aplicativo, pelo Facebook, pelo aplicativo da Jovem Pan e também pelo YouTube. Já estamos batendo aí nos 21. Acho que a gente vai chegar mais rápido
mais
do que você imagina.
Mais rápido do que eu previ?
Eu tô achando,
então,
viu,
Vera? Então tá, vambora.
Vamos lá. Bom, gente, vamos ao primeiro tema desta quarta-feira. Mais uma crise no Rio de Janeiro. Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou a operação O Quinto do Ouro, que levou à prisão 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O presidente da Alerj, Jorge Pitiani, foi alvo de condução coercitiva e prestou depoimento à Polícia Federal por cerca de 3 horas. A ação desta manhã é um desdobramento da Operação Descontrole, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva por membros do Tribunal de Contas do Estado. Ô Vera, eu converso com você porque nesta semana, no nosso live aqui, você já havia falado sobre essa questão,
cantei,
né?
Cantei essa bola, né?
Cantou essa. É a mãe Magalhães ou a mãe
Magalhães?
Mãe Magalhães.
Ah, temos.
Hein? Temos. Ô, Reginaldo, o que a Vera disse pra gente debater aqui? Vai lá.
O que tem muito aí nesse caso do Rio de Janeiro é muita informação de bastidores de que pode sair alguma delação premiada, tá, pessoal? Já se falou no Ike Batista, já se falou na própria Adriana Anselmo e agora se fala muito que o presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro estaria numa negociação de delação premiada, porque o tribunal já teria todo ele aparecido nas investigações. E ele e outros ministros ali, se fala ministros? Não, conselheiros, né? Conselheiros do Tribunal de Contas do Rio estariam negociando.
Ô Vera Magalhães, você tá, é a mãe Magalhães, viu?
É, me cantaram a bola, mas foi o ex-presidente, na verdade, que fez a delação, né? O filho e o ex-presidente entregou o atual, entregou os coleguinhas, então todos eles bichados. Tinham me dito isso, que ia cair quase o tribunal inteirinho nessa delação. E aí tá, 5 presos, 5, por isso o quinto do ouro. 5 dos 7 estão presos, é estarrecedor. Esses tribunais de contas são uma fonte incessante de corrupção Brasil afora, né? E nem o Tribunal de Contas da União é melhor que isso. Não escapa, porque tem notícias de que a Lava Jato vai pousar ali com força total depois da delação da Odebrecht. É, no caso do Rio, é quase um W.O. E o Pisciani também estava demorando para aparecer, né, pessoal? Vai, Andreasa, você que conhece bem a figura aí.
Não, eu queria interferir na fala da Vera para dizer que não tem nada de mãe Magalhães nisso aí, não. Isso aí é negócio de pai Andreas. Isso é para quem não tem informação. No caso da Vera é apuração. Ela tinha informação, estava apurando, estava trabalhando em cima do negócio. É o seguinte, primeiro uma observação. O quinto do ouro é um belíssimo título para a operação e se refere ao tributo da época ainda do Império no Brasil, na época da monarquia, de 20% que se cobrava sobre a movimentação de riqueza, especificamente do ouro, e, portanto, o quinto, né? Olha, demorou para o Pisciani, né? Havia um estranhamento aqui no Rio de Janeiro a respeito do fato de que todo mundo estava caindo, Sérgio Cabral havia caído, a cúpula do PMDB toda amarrada, e ele, presidente da Alerj, poderosíssimo, resistindo. Chegou a ele, não demorou, mas o que é espantoso de verdade não é o aparecimento do Pisciani, que era questão de tempo, é o fato de 5 de 7 membros do Conselho, né, do Tribunal de Conselheiros do Tribunal de Contas da União estarem presos. São 5 de 7, o que significa, a rigor, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio não pode funcionar. Eles vão ter que encontrar uma solução jurídica para que ele possa funcionar. São 7, 1 está afastado, 5 presos, só tem uma livre, que é a corregedora. É inacreditável. Agora me digam em que lugar do mundo existe uma situação como essa, um tribunal impossibilitado de trabalhar por motivo de prisão. É sensacional.
Você sabe responder, Marcelo Madureira?
Andreasa. Eu, claro que eu sei, porque aqui do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro ficou provado que 2 mais 2 são 5 e vão todos para a cadeia. O Tribunal de Contas se dedicava a realizar as 4 operações aritméticas, ou seja, somava os impostos, subtraía as verbas, multiplicava a roubalheira e dividia as propinas. Então vocês ficam aí vilipendiando um homem... Um homem como o Pisciani, um homem probo, um homem honesto, aliás, os filhos dele também, todos eles, a família Pisciani é o orgulho, sal da terra. É só olhar a foto do Pisciani para ver ali um anjo de candura e honestidade. Olha, em honestidade, talvez o Pisciani só perca no Brasil pro ex-presidente Lula.
Ô Vera, vai sobrar alguém do PMDB, do Carioca?
É difícil sobrar alguém no Rio em qualquer partido, né?
O porteiro.
O Pisciani, ele chegou na maior disfarçatez lá na condução coercitiva, rindo, fazendo cara de deboche, porque ele está acostumado a sempre escapar incólume a muitos e muitos escândalos que a bola passa raspando na trave e não pega ele. Mas agora é Lava Jato, gente. Lava Jato é diferente. Lava Jato é outra brincadeira. Então é bom ele ir se preparando, porque desta vez acho que não vai ser fácil para o clã Pisciani. Ele tem filhos espalhados em todas as esferas do poder. Tem um filho ministro, tem filho vereador, tem filho deputado estadual, o filho ministro é deputado federal.
Ele comercializa sêmen.
É, isso.
Ele comercializa sêmen.
E o pior é que é verdade, porque numa das vezes em que ele foi...
Sêmen animal, tá, pessoal?
Eles também falaram que também negociavam boi.
Mas o Pisciani é o quê?
Olha aqui, olha...
Um desses conselheiros preso é o tal do Domingos Frazão, né? Brazão. É, eu tive aí no Rio fazendo uma reportagem, quando eu trabalhava na primeira leitura ainda, o Reinaldo Azevedo há de lembrar, a gente fez uma reportagem sobre uma coisa que é uma outra característica carioca, que são aqueles centros sociais, um puro fisiologismo ali. Os deputados tinham centros sociais que eram verdadeiros clubes. E esse Brazão era um que tinha um centro social que dava ambulância. ambulância, mandava... É, as pessoas faziam fisioterapia, um monte de coisa na base do fisiologismo. Isso custa dinheiro, né, pessoal? Então vejam que esses esquemas não são novos, né?
Falando Vera, entre os...
Vai, André.
Patrick, só uma nota. Entre os presos também, a gente sabe que esse tribunal é composto por indicação política, né?
Só,
entre,
né,
os presos está um dos filhos do Marcelo Alencar, ex-governador do Rio, para fazer o registro. E o curioso desse momento é o seguinte, as contas do governo do Estado do Rio, as contas do Pezão, se eu não me engano, ainda de 2015, estão para ser analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Não serão por falta de, digamos, de matéria humana, né? E, paralelamente, a Assembleia acéfala, sem seu presidente, no momento também de votação de reformas, salvação do Estado. Então, o Estado do Rio se encontra naquela situação de acefalia absoluta. Mas há quem diga, acho que o Madureira concordará comigo, que mesmo que houvesse alguém no comando, a acefalia seria a mesma, não é, Madu?
Absolutamente certo, Andreasa. Concordo em gênero, número e grau. Agora, só para lembrar uma coisa que a Vera falou em passant, os tribunais de contas, por todos os estados da federação, são mais ou menos, ou até pior do que é o do estado do Rio de Janeiro. Por que são os tribunais de contas, se não um lugar onde os governadores, os políticos no poder, colocam seus amigos, né, com o intuito de aprovar as contas, né, do chefe da quadrilha, que está ocupando o cargo de governador, e ao mesmo tempo, né, tirar a sua casquinha, tirar o seu quinto. Portanto, eu convido as autoridades, né, que investiguem os tribunais de contas de todos os municípios e estados brasileiros, que não vão encontrar coisa muito diferente, não. Imagina a economia que o Brasil não vai fazer, pessoal.
O daqui de São Paulo já está bem bichado, a gente tem casos antigos aí, investigados de corrupção no tribunal daqui, que também já afastou conselheiros, e tem ainda outros que ainda estão em investigação. Então, é verdade, é um antro de corrupção. É, apesar de serem tribunais, não são do judiciário, são do legislativo, são órgãos auxiliares dos poderes legislativos para, supostamente, fiscalizar as contas. Mas não é disso que se trata. Nesse caso aí da Operação Quinto do Ouro, os conselheiros ficavam com uma parte dos contratos que eles deveriam fiscalizar. Quer dizer, é inacreditável, é só no Brasil.
O Andreasa trouxe a questão como é que fica o tribunal. Tem uma informação aqui, Andreasa, pessoal, depois de 2 horas de reunião, a conselheira, a única que sobrou, a Mariana Montebello, ela é uma das...
Apagou a luz, é isso?
É, não, ela...
é a corregedora. Exatamente.
Ela decidiu que irá convocar os 3 auditores substitutos para fazer uma sessão programada para a próxima terça-feira. Para isso, ela conta com um parecer que está sendo produzido pela Procuradoria-Geral da República, concluindo que é inconstitucional a regra estadual que limita em apenas uma substituição de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado por auditores. Ela está buscando uma alternativa para que...
Patrick.
Oi, Andreasa.
Lembrando que esses auditores são concursados, tá? Eles são de outra natureza, não são indicações políticas.
Como os que foram presos.
Inclusive,
aí,
os do Tribunal de Contas presos da União são excelentes. É uma das burocracias mais bem formadas. É engraçado isso, é de auditores do TCU. Mas aí os ministros são indicação política. Então, quer dizer, tinha que ter uma reformulação dessa burocracia brasileira para que a gente tivesse mais meritocracia, mais indicação, mais nomeações de técnicos para esse tipo de cargo que é de fiscalização, é de regulação.
Tem que ver se... Tem que questionar a necessidade da existência dos tribunais.
Exato,
de conta. Pelo menos
como existem
hoje. Isso é uma excrescência. Esses tribunais são excrescências. Não, os funcionários, os auditores, são necessários, mas eles podem ser absorvidos por outro órgão. Esse tribunal de contas, o modelo de tribunal de contas brasileiro, é cabide de emprego, é para dar benefício, para fazer gente rica que não precisa trabalhar.
Exatamente. Os procuradores que atuam no Tribunal de Contas da União também são excelentes. Ficou famoso o Júlio Marcelo pelo papel que ele teve ali de apontar as pedaladas no impeachment. E os técnicos são ótimos, mas realmente você não precisa criar uma estrutura à parte, um tribunal com indicações políticas de conselheiros ou ministros para fazer isso, que é um trabalho de fiscalização, um trabalho de regulação, né?
O Madureira, e o caso hoje vem no momento de insolvência administrativa do Rio de Janeiro, quer dizer, a situação aí não deve estar nada fácil, né?
Enfim. Não, no caos nós já estamos. Eu acho que isso aí, na verdade, é um passo adiante para a gente sair desse buraco. É quando você começa a desratizar, né? Quando você começa a detetizar o ambiente, é sinal de que tempos melhores virão. Eu acho que é isso. Agora, essa questão que a Vera está colocando aí, o Andrés também falou, a politização, né, dos cargos, as indicações políticas para os tribunais, isso é uma vergonha. Realmente, você tem os auditores, você tem as pessoas que entram por concurso público, que tem lá a carreira, que se dedicam realmente a averiguar as contas. Agora, você tem lá em cima, no tribunal, né, os juízes e tal, os conselheiros, que de conselheiros não tem nada, e que aprovam as contas mais absurdas. Né? E eu estava agora vendo na televisão, né, você aí mantém aquela estrutura feudal, né, aquelas cortes, né, tudo com jacarandá, lambris, aqueles retratos de antigos juízes. É tudo uma vergonha e isso custa dinheiro, pessoal. É por isso que a firma quebrou.
Bom, gente, vamos virar a nossa página. Outro tema também desta quarta-feira, o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral continua dando o que falar. Na noite de ontem, a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu ao TSE que o presidente Michel Temer, seja cassado, né, o TSE, a Procuradoria-Geral pedindo ao TSE que o presidente Michel Temer seja cassado e que a ex-presidente Dilma Rousseff fique inelegível. A manifestação foi mantida em sigilo. O julgamento da chapa que venceu as eleições de 2014 está previsto para começar na próxima terça-feira. Ô Vera, qual o peso aí desse pedido?
Em sigilo, só que não.
Qual o peso aí do Ministério Público Eleitoral nessa questão, enfim?
Funciona mais ou menos como no Supremo. A última palavra antes do caso e a julgamento é da acusação, que é feita pelo Ministério Público Eleitoral, e da defesa. O procurador, vice-procurador-geral eleitoral, é o Nicolau Dino, irmão do governador Flávio Dino. Ele é que vai acusar a chapa Dilma Temer lá no TSE. A defesa do presidente Michel Temer já está preparando os memoriais finais da defesa. Eu falei um pouco disso aqui no Jornal da Manhã hoje, que eles vão em três linhas de buscar a nulidade da peça inicial. Se não funcionar, vão tentar desqualificar as provas, dizendo que elas são insuficientes. E se nem isso der certo, vão partir para aquele pedido para que se mude a jurisprudência. O que eles estão muito preocupados, Patrick? Eles estão preocupados que os dois ministros que estão para sair do tribunal, a saber, o ministro Henrique Neves e a ministra Luciana Lócio, peçam para antecipar o voto, peçam para deixar consignado o voto antes deles saírem. Lembra que o Peluso e o Aires Brito fizeram isso em alguns dos quesitos do Mensalão, porque eles iam se aposentar pela expulsória, mas pediram para votar em alguns casos, em alguns réus. Se eles fizerem isso, eles temem que o presidente já saia de um placar de 3 votos desfavoráveis, que seria o do próprio relator, que eles estão contando que vai mesmo pedir a cassação, e desses dois ministros que estão saindo. Então, todo o trabalho é para que, se um pedido de vistas houver, ele seja feito antes de alguém pedir para votar. Então, tem toda uma costura de bastidores sendo feita. A gente vai ver isso semana que vem, porque o caso vai mesmo, parece, a plenário na semana que vem.
Ô Madureira, o que você achou dessa estratégia de defesa do presidente Temer, que a Vera colocou aqui?
Isso está tudo dentro da novela que a gente vai começar. Quer dizer, essa novela já começou, mas agora ela vai se inicia aqueles capítulos decisivos, né, que sempre as emissoras inventam para aumentar a audiência. Ah, agora vai a plenário, vai a julgamento e tal, mas o que a gente está vendo, o que eu pelo menos acredito que vai acontecer, é que essa novela vai ter muitos e muitos capítulos, vai rolar por esse ano de 2017 inteiro, um bom pedaço de 2018, que é para, de alguma forma, esse governo aí do Michel Temer se sustentar, né, para que algumas pessoas, para que não exista o colapso geral das instituições. Eu não acredito nisso, eu acho isso uma bobagem. Mas o que a gente vai ver é isso, é vistas de prova, é vistas de processo, paralisação, essa prova não vale, uma série de chicana, enfim, momentos dramáticos que não levam a lugar nenhum, Né? E depois que for julgado pelo Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, perdão, você ainda tem o Supremo, né? Se não me engano, você ainda pode recorrer ao Supremo.
Cabe recurso,
e
sim.
E a chapa é uma só, pessoal?
Ô, pessoal,
cabe recurso, não cabe, velho?
Cabe sim.
Cabe. Aliás, Madu, essa possibilidade de recurso ao Supremo tem sido ventilada também como uma das alternativas para se interromper, atrapalhar a votação no Tribunal Superior Eleitoral. Porque uma chance de adiamento a Vera já mapeou, que é essa de alguém pedir vista, né? É nisso que se investe primordialmente, no pedido de vista anterior à antecipação de voto desses dois ministros que se desligarão do tribunal, um em abril, o outro em maio. A outra possibilidade é um recurso ao Supremo no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral abrir a votação. E a discussão conceitual é, e já foi discutida hoje, o Gilmar Mendes já falou, não sei se é possível, não sei, não quero falar a respeito. Mas se houver um recurso ao Supremo, se esse recurso faz com que a votação no Tribunal Superior Eleitoral seja interrompido. Essa é uma discussão, é uma possibilidade de adiamento. Sobre o pedido da Procuradoria, eu queria fazer uma observação curiosa. O pedido contraria a decisão o pedido que é para que a Dilma se torne inelegível contraria a decisão do Supremo. Contraria a decisão historicamente absurda do Lewandowski na sessão no Senado, aquele que pediu, que definiu o fatiamento da punição da Dilma Rousseff. Então, tá aí a Procuradoria batendo no peito e trombando com o Supremo.
É porque a lei do impeachment é diferente dessa, né? Que essa é lei eleitoral, aquela é lei do impeachment. Mas, de qualquer maneira, vai corrigir, se for aprovado isso, vai corrigir essa anomalia que o Senado e o Lewandowski fizeram, né?
Politicamente é uma trombada, né, Vera?
Sim, lógico. Na época, o Ministério Público já foi contra o fatiamento, se manifestou contra. Inclusive, está lá com a Rosa Weber, se algum dia ela puser em votação isso daí, né? Tem uma situação esdrúxula nesse processo, que é a do PSDB. Ontem eu conversei com os tucanos sobre essa saia justa em que eles ficam, por ter pedido o processo e agora querer isentar o Temer, de cujo governo eles fazem parte. Eles disseram o seguinte: olha, se a gente desistisse do processo quando a Dilma foi empichada, ficaria na situação do Ministério Público poder avocar para ele o processo e manter assim mesmo. E aí seria um mico maior para a gente. Eles ficaram entre dois micos, eles admitiram. Aí preferiram fazer essa petição final, que é meio ridícula, dizendo que a Dilma é culpada, mas o Temer é bonzinho. É engraçado, né?
Vai você, Madu.
Não,
vocês ouviram?
Oi, Andreasa.
Não, só uma pergunta para os dois, porque eu li sobre isso, tentei estudar um pouco, tentar encontrar alguma leitura a esse respeito, da possibilidade de um recurso ao Supremo atrapalhar ou anular ou interditar a votação no Tribunal Superior Eleitoral. Vocês ouviram isso? Alguém tem alguma informação a esse respeito?
Eu não tenho informação, mas eu acho que não interdita, porque eu acho que já se tentou isso em alguns outros casos, como uma medida protelatória, e o Supremo tem dito que o TSE tem de julgar primeiro e depois ele só pode se manifestar em grau de recurso. Mas isso em outros casos. Nesse caso, eu não sei exatamente o que eles alegariam para tentar fazer isso.
Madu.
Não, pois é. Eu acho que, evidentemente, eles vão lançar a mão de todos os subterfúgios possíveis para empurrar essa questão até o final, até começar o processo eleitoral, né? Aí vai desviar o foco da atenção da opinião pública para a sucessão presidencial, aí vão dizer, pronto, só mais alguns meses dessa bagunça toda, deixa para lá. É assim que a gente trata os problemas de Estado no Brasil, né? Os problemas de lei, né? E você fica perdido esse tempo todo nessas filigranas, nessas chicanas, nesses detalhes legais, sem ir ao fundo da questão, ao núcleo da questão, que é, olha, a chapa era Dilma Rousseff, Michel Temer. Eram os dois. Quando ela ganhou, ele estava lá comemorando. Quando aparecia programa de televisão, ele era o vice. Então não tem conversa, entendeu? Agora, só para dar um pitaco e lembrar o negócio do Andreasa, o puxadinho da Dilma, isso foi um ataque à Constituição. Né? Isso é um ataque à Constituição brasileira. Está claramente ali, quando não tinha como manter os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso foi um ataque do Lewandowski à Constituição e ficou por isso mesmo. É, o Brasil é isso, é o país que ficou por isso mesmo. Mandato do Temer vai ficar por isso mesmo.
O que são os alinhamentos políticos bizarros, né, no Brasil? A família Pisciani, vamos lembrar, foi a que lançou o tal do Aezão, que era a chapa Aécio e Pezão, apesar do PMDB estar na chapa da Dilma. Não bem acabou o primeiro turno, eles já se bandearam para Dilma. Aí o Pisciani foi lá no Palácio, fez um colchavo com a Dilma, foi contra o impeachment. O Leonardo Pisciani foi ministro foi líder da Dilma, votou contra o impeachment. No dia seguinte, ele era ministro do Michel Temer. É. Aí, o PSDB, que pediu a cassação da chapa Dilma Temer, hoje é alicerce do governo Michel Temer. Quer dizer, não dá para levar a sério a política brasileira.
Não dá, não dá mesmo. Bom, vamos ao nosso primeiro intervalo comercial do 3 e 1. Só refazendo aqui a pergunta, né, para você participar do nosso tema do ouvinte de hoje. O Reino Unido deu, né, nesta quarta-feira, o pontapé inicial para concretizar a saída da União Europeia. O 3 em 1 quer saber o seguinte, sobre esse tema: o Brexit pode incentivar a saída de outros países do bloco? Mande a sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp no número 11 931170620, 931170620. Reginaldo, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Vem aí o evento que vai revolucionar o debate sobre as cidades brasileiras. Autoridades, empresários, especialistas e grandes personalidades discutindo o futuro do desenvolvimento urbano no Brasil. Mitos e fatos. A Jovem Pan discute. Cidades do futuro. As transformações nas áreas de transporte, saúde, tecnologia e urbanismo que vão mudar a cara das cidades brasileiras. Dia 24 de abril, às 8 horas, no Hotel Tivoli Mofarrege. Mitos e fatos. Oferecimento Mercedes-Benz. Pensando no coletivo, pensando no futuro.
O mais novo restaurante dos Jardins tem 58 anos. Conheça o novo Rodeio da Adoc Lobo, com os clássicos e o atendimento de sempre. Rodeio, Jardins e Shopping Iguatemi.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista, direto do estúdio da Jovem Pan, na redação, nosso Carlos Aros. Com você, Aros.
Patrick, os ouvintes da Jovem Pan, usuários do Waze, estão enviando várias notificações com os problemas no trânsito na cidade para ajudar a gente a escapar do congestionamento. Um monte de gente está fazendo notificação sobre aquele trecho ali da Avenida Santo Amaro, com problemas. Tem dificuldade também para quem vem ali daquele trecho da Juscelino Kubitschek. Tudo travado por ali, nesse mesmo caminho. Muita gente fazendo notificação também de problemas naquele cruzamento já problemático ali, quando a Avenida dos Bandeirantes cai na marginal do Pinheiros. Então, trânsito bem complicado ali, na passagem pela Ponte Ari Torres, tudo travado naquela região.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com o 3 em 1, mais um tema desta quarta-feira. Aliás, hoje pela manhã, o prefeito de São Paulo, João Dória, rebateu com firmeza xingamentos de um militante petista durante um evento para a entrega de casas populares aqui na capital paulista. Quem explica melhor esse episódio que aconteceu pela manhã aqui em São Paulo é o repórter Fernando Martins. Depois a gente coloca aqui para a discussão. Vai lá, Reginaldo.
Olá, meus amigos do 3 em 1. Hoje o prefeito de São Paulo, João Dória, literalmente desceu do salto. Ficou nervoso durante a entrega de apartamentos na Zona Sul de São Paulo, no Grajaú, com a presença do ministro das Cidades e também do governador Geraldo Alckmin. Tudo aconteceu quando ele discursava e um rapaz começou a gritar: golpistas, golpistas, golpistas. O prefeito ficou bastante bravo e comentou, acabou até gerando um atrito entre o próprio pessoal que estava lá assistindo o evento e esse rapaz. Veja só. Golpista! Pois é, ele disse para o rapaz que golpistas são aqueles que roubam o povo. E disse para ele procurar a turma dele lá em Curitiba. É a sede da investigação da Lava Jato. Pois é, e em outro vídeo, o prefeito João Dória também anda dando alguns sinais, na minha opinião. Veja só.
Acelera, Brasil!
Pois é, o prefeito trocou o tradicional Acelera São Paulo por Acelera Brasil. Meus amigos do 3 em 1, o que vocês acham disso? A postura do prefeito hoje foi descompassada, até para quem pode ser um virtual candidato a governador ou presidente do Brasil. E o Acelera Brasil, o que vocês acham disso? Será que o prefeito já está se preparando para o Palácio do Planalto?
Vera Magalhães, começa com você. Tá mesmo já?
Tem zero de descompensação nessa reação dele. É puramente estudada. O prefeito João Dória é muito calmo. Ele não perderia a cabeça por uma coisa dessa de golpistas. Ele quis fazer isso. Ele quis fazer isso para se contrapor ao PT e para falar essa frase: os seus amigos estão presos lá em Curitiba. Ele já tem feito isso. No fim de semana, ao entregar os banheiros do Ibirapuera, o prefeito falou, repetiu aquela história que o Lula é o maior cara de pau do Brasil. Ele já está fazendo uma polarização nacional com o PT e com o Lula. Ele deixou o Haddad de lado, não fez um raio-x da gestão do Haddad para evitar comprar essa briga e já está se posicionando para 2018 claramente. Além desse Acelera Brasil, que ele fez na segunda-feira no Teatro Municipal, no lançamento de um programa de creches, ele, nesse mesmo vídeo, a Fafá de Belém também fala que o Dória vai melhorar a educação do Brasil. Então, isso já é claramente estratégia. Ele já está sendo sondado em pesquisas de opinião do PSDB, em qualitativas, e ele respondeu ao presidente Fernando Henrique, falando que o presidente Fernando Henrique já errou duas previsões sobre a carreira política dele, ou seja, ele não está mais nem fazendo questão de desmentir que seja candidato. Outra tentativa dele, Patrick, foi se contrapor ao Geraldo Alckmin, que estava lá atrás e ficou passivamente ali dando uma risadinha, aplaudiu, mas, de novo, quem levou, arrastou todas as fichas e quem levou o dia foi o Dória e não o Alckmin.
E a turma do Rio, e você, Andreasa, como é que viu aí a colocação do prefeito? Você acha que ele vai ser o candidato? Pô, de fato, tá trilhando o caminho para 2018?
Todo mundo está estudando e todo mundo calcula o que faz publicamente, né? Só tem cobra criada nessa história. A meu ver, importa pouco. Eu concordo com a Vera, é calculado, mas me importa pouco. O fato é que a reação dele foi espetacular. A reação dele é de um grande comunicador, é o que as pessoas querem ouvir. É isso mesmo, você está... Que história é essa de golpista em 2017, entendeu? Nessa altura do campeonato, com tudo que se sabe. Então, a reação dele foi espetacular. Eu estou aqui aplaudindo, com cálculo ou não, é o que eu, no lugar dele, gostaria de falar. Eu, provavelmente, sem cálculo nenhum, não importa. Acho que ele gostaria e gostará de ser candidato a presidente da República. Mas precisa combinar com os outros índios, né? Com os outros caciques. Ele tem um partido, né? Literalmente, tem muita disputa. Ele paga cada vez menos, mas paga ainda muito tributo ao Geraldo Alckmin. Tem o controle partidário do AS, porque, vamos ser sinceros, a opinião do Fernando Henrique, a posição do Fernando Henrique não tem nenhuma importância. Entendeu? Não decide nada, não apita nada no PSDB. Quem decide, quem apita, é a turma do Aécio. E então, a única viabilidade no PSDB para o João Dória, que eu devo dizer, eu acho que é um candidato forte, a única chance dele é os outros ficarem maculados pelo caminho. O Aécio já está pela Lava Jato, o Alckmin parece que estará também, e o que sobra para esse partido que sempre lança candidato à presidência? Quem é o nome? Quem é aquele que, além de tudo, representa o novo? É o João Dória, então é um agente importante nessa jogada. Mas também não pode sair de qualquer maneira, tem que ir na boa, é prefeito de São Paulo, não é prefeito de qualquer lugar. Então, não nos esqueçamos de que o Serra já pagou por ter abandonado uma prefeitura de São Paulo para concorrer à eleição. O eleitor de São Paulo também não é assim tão querido a esse tipo de atitude.
E você, Madureira, como é que vê aí Dória 2018?
Eu acho que existe um desejo muito grande, principalmente de segmentos da classe política, de que o João Dória seja um nome viável para 2018, justamente porque ele é um político que tem um pé no, na política antiga e diz que tem outro pé na política nova. Ele seria um elo de ligação entre o Brasil, que acabou, que não existe mais, né, depois da Lava Jato, e com o Brasil ainda que a gente está aguardando para aparecer e ninguém sabe direito como é que vai ser. Então, existe um desejo muito grande para que o Dória seja um grande gestor, faça um brilhante governo na cidade de São Paulo, que não é pouca coisa, né? Governar São Paulo, ser prefeito de São Paulo, não é pouca coisa. Agora, eu acho que isso é uma corrida de fundo, não é uma corrida de 100 metros rasos. Não? O mandato tem 4 anos, quer dizer, se ele cumprir, se ele, caso seja candidato, ele tem pelo menos mais 1 ano e meio pela frente para mostrar desempenho. Né? Até agora foi janeiro, fevereiro, março. É isso aí que nós temos de Dória. É isso que concretamente é isso. Eu quero ver o resto. Agora, o que me deixa chateado, preocupado, é essa mania do povo brasileiro, de todos nós, de ficar procurando um Dom Sebastião, né? Um salvador da pátria, né? Um Antônio Conselheiro, um Padim Cício, que venha nos salvar, venha nos redimir. Eu quero saber o seguinte, pessoal. E, primeiro, quem vai resolver nossos problemas? Somos todos nós juntos participando da vida política do Brasil. Primeiro. E segundo, para ser candidato, eu quero ver primeiro qual é a agenda, quais são as propostas. Nomes, tem tudo que é nome, tem nome bonito, tem nome feio, qualquer um você pode ser candidato. Agora, você é candidato a alguma coisa em cima de uma agenda, propostas, isso eu não estou vendo de Dória, de ninguém, entendeu? Essa que é a realidade, porque se você tem agenda, aí a gente vê se fecha ou não fecha, se apoia ou se não apoia. E hoje, ninguém entende o Brasil. Como não entende o Brasil, não consegue fazer agenda política nenhuma.
O Dória, eu acho que além da chance de todo mundo morrer na Lava Jato e ele ser alçado à condição de candidato, tem uma outra possibilidade, que é ele começar a aparecer melhor que os outros nas pesquisas. Isso não é uma possibilidade desprezível, tá? Não. Se os institutos de pesquisa forem a campo hoje, forem a campo ainda neste semestre, são capazes de pegar uma virada dele em cima do Geraldo Alckmin. E aí vai se colocar uma saia justa de criador e criatura.
Ele não foi incluído ainda, né, velho?
Não foi incluído em nenhum cenário, certamente será nos próximos, porque o próprio PSDB já está colocando o nome dele em qualis internas. Então, é questão de sair a próxima pesquisa e ele aparecer.
É que primeiro se colocava ele pro governo, né?
Mas ele já vai aparecer para a presidência, porque tem um monte de gente de outros estados vindo aqui saber do tal do Corujão da Saúde. O secretário dele, o Polara, tem recebido secretários do Brasil inteiro. Você vê um monte de vídeo na internet de políticos veteranos copiando ele, aparecendo com aqueles uniformezinhos. O Duarte Nogueira em Ribeirão Preto já aparece de gari, os prefeitos do ABC já aparecem de gari. Isso é aquela coisa de um movimento da política que é onda, gente. Quando cria uma onda, é
só
difícil
não pode
de segurar.
Aparecer de presidiário, né?
Ô, Andreasa, vai você. Agora é impressionante, né? A gente está falando de alguém que tem pouco mais de 3 meses de vida pública, né? A gente já estava falando de um nome para a presidência. É incrível, de fato, né?
É incrível, Madureira falou, tem essa tendência de procurar uma coisa nova, um Messias, né? São 3 meses, é preciso se dizer, 3 meses de um prefeito que trabalha, que aparece muito mais que trabalha, me parece ser um cara trabalhador, o resultado virá ou não com o tempo. O que eu queria perguntar para a Vera é uma questão muito pontual aí em São Paulo. A gestão do Dória tem o DEM como aliado primordial aí em São Paulo, Vera?
O DEM ele tem inclusive a presidência da Câmara aqui e poderia estar embarcado no projeto dele. O Carlinhos é PR, né? Não é DEM. Diga.
Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ver os próximos movimentos, se o Dória visa a presidência da República, a próxima costura dele com o DEM nacional. Para ser presidente forte, ele precisa anular, ou seja, trazer para si 2 nomes muito fortes do DEM. O prefeito de Salvador, o Antônio Carlos Magalhães, né, o neto
ACM Neto.
O ACM Neto e o Ronaldo Caiado. Tá? é muito importante a gente examinar de que maneira o Dória vai costurar essas alianças de agora em diante, porque sem esses dois do DEM, o voo dele fica prejudicado, porque eu tenho a impressão que o Ronaldo Caiado vai ser um elemento importante em 2018.
O Caiado tem a pretensão de ser candidato a presidente, mas o DEM não tem esse apego, tá? Ele tem sido linha auxiliar do PSDB nas últimas eleições, e lembra que a gente mesmo perguntou para ele aqui no 3 em 1, ele desconversou, mas outros políticos do DEM, até o Rodrigo Maia, o Zé Agripino, dão de barato que poderiam sim ainda dar o vice para o PSDB. Aí não aceitariam chapa pura como foi a última, porque o Aloysio Nunes é que foi o vice do Aécio. Eu diria que o Dória preferiria compor uma chapa com o ACM Neto para ficar ali na mesma altura, porque o Caiado e ele vai ficar uma coisa bem desproporcional.
Vai, Madu.
Pessoal, eu acho essa discussão que a gente está travando aqui, parece conto de fadas do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu não reconheço em nenhum partido político brasileiro a menor representatividade junto à sociedade. A gente fica falando isso aqui tudo, sem contar que o cidadão ou eleitor vai se dignar a votar nessas figurinhas aí de quem a gente está falando, entendeu? Até no caso lá do Antônio Carlos Magalhães, ele realmente é popular em Salvador, né? É meio popstar em Salvador. Mas, de uma maneira geral, a classe política brasileira hoje, e os partidos políticos principalmente, não tem representatividade nenhuma.
Mas,
zero.
Mas como a gente não tem possibilidade de voto em candidato que independente, tem que ser nesses partidos mesmo, né?
Não dá para fugir
você,
muito
você
desses
tá
nomes.
Você tá certo, Madu, mas o fato é o seguinte, o brasileiro vota no indivíduo. Então, nós estamos falando de nomes aqui. Não importa em que partido. Eles precisam de um partido, porque não pode ser independente. O cara vai votar no Dória, no Lula, no Bolsonaro, no ACM, no Caiado. Realmente, dane-se o partido. Os partidos não têm representatividade nenhuma. Tem toda a razão. Mas o fato é que nós estamos falando de fulanos aqui. Nós estamos fulanizando um debate que deveria ser republicano.
Basta dizer que o Valdemar Costa Neto quer fundar um novo partido em que é batizado de Muda Brasil, né? Por aí você já vê a piada pronta, né, dos partidos brasileiros.
Valdemar Costa Neto não funda partido, ele funda facção.
Agora, tudo indica, né, Vera, que muitos partidos devem lançar candidato em 2018. A gente vai ter uma corrida com vários candidatos. Pelo menos o cenário de hoje aponta para isso.
Mas se surgir um candidato que tenha uma centelha de acontecer, ele acaba aglutinando.
Você acha que
lembraria 89 se tivesse pulverizado, mas se surgir um candidato que vá catalisar essas forças com uma chance de ser um candidato arrebatador, assim, ele vai catalisar esses partidos, porque ninguém vai querer gastar o seu tempo de TV à toa. Isso aí tem um custo, a gente sabe como são feitas essas negociações no Brasil. Então, se, por exemplo, o Dória despontar nas pesquisas, ele vai arregimentar. Vamos lembrar, aqui em São Paulo, ele fez uma aliança com mais de 18 partidos.
Porque ele teve muito tempo de TV, né?
Exato. Gente, olha, eu não sou de querer ser mãe Vera, mas eu já vi esse movimento acontecer na política quando alguém vem com muito ímpeto. E ele tem pressa, porque ele tem um orçamento bastante comprometido aqui. Ele tem um orçamento que não vai dar para ele fazer tudo isso que ele está anunciando. Então, ele tem que fazer as coisas acontecerem num prazo de um ano, se tornar muito popular, contar com a morte dos seus correligionários e aí se lançar candidato.
Morte política, né?
Isso. É esse...
Morte política.
É esse o cenário que ele está contando. É com isso que ele está trabalhando.
Agora, pessoal, Patrick, só para registrar, você falou muito bem de 89. Eu tenho falado sobre isso, já escrevi sobre isso também. Eu acho que 89 é um bom cenário para se pensar 2018. 89 foi a primeira eleição depois da direta para presidente, depois da redemocratização. 2018 será a primeira eleição depois disso que nós estamos vivendo agora, que também podemos chamar de uma espécie de redemocratização, né? As consequências da Lava Jato, a discussão de que talvez surja um novo Brasil, em que eu não acredito, infelizmente. Eu acho que teremos um cenário novo com chance para outsider e reproduzindo aquele ano com quase todos os partidos lançando candidato. Ou seja, a gente terá, indo ao segundo turno, candidatos com votações muito baixas, o que dá chance para todo mundo, a rigor.
Legal. Alguma colocação, Madu? Eu posso chamar o intervalo?
Vai, chama o intervalo. Intervalo!
Vamos lá, Reginaldo. Vamos ao nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vai lá.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista, direto lá do estúdio da Jovem Pan na redação, com o tablet na mão, com o aplicativo Waze e o nosso Carlos Aros. Qual a situação agora aqui em São Paulo, Aros?
Patrick, continua complicado. Eu tinha mostrado para vocês o trecho da Marginal do Pinheiros, toda travada ali na saída da Avenida dos Bandeirantes. E aí agora eu recuei um pouco no mapa. Ó. Avenida Santo Amaro, complicadíssima também. O motorista enfrentando muita dificuldade por ali. E o trânsito vem na Avenida dos Bandeirantes lá desde o comecinho. Tudo travado por ali. Quem vem na 23 de maio, corredor da 23, do Bembeta, Moreira Guimarães, também encontra dificuldades. Olha lá. Tudo parado é o que indica o Waze, de acordo com essas notificações que os usuários do Waze fazem enquanto estão no trânsito. Esse outro ponto aqui que eu mostro no mapa é da Marginal do Tietê, já na saída para Dutra. Dá para perceber, agora mudou um pouquinho, o trânsito para Dutra não está tão complicado. Agora na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tudo travado por ali. A Dutra tem trânsito intenso só ali naquela saída para a ponte do Tatuapé. E aí quem vem pela ponte do Tatuapé para ingressar na Salim, vai encontrando trânsito muito difícil. Todo aquele trecho ali da Padre Adelino, cruzamento com a Radial Leste, tudo complicado, viu, Patrick?
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo. A informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
De volta com o 3 em 1, nesta manhã, a Comissão de Constituição e Justiça, o senador, né, Roberto Requião, do PMDB, ele apresentou um relatório favorável ao projeto de lei que autoriza punições ao abuso de autoridade. Antes da leitura do texto, Requião afirmou que o anteprojeto apresentado ontem pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tenta descriminalizar o abuso de autoridade. A CCJ aprovou a realização de audiências públicas e o presidente da reunião, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, concedeu vista coletiva de uma semana, né, para que o deu esse prazo de uma semana para que o projeto de lei seja melhor analisado. A votação pode ocorrer, Vera, já na próxima quarta-feira. Como é que você vê essa questão?
Roberto Requião é uma espécie de Ciro Gomes do Senado, né? Sempre com a língua afiada, sempre disposto a falar um monte de bravatas ali, e agora veio com essa história de descriminalização do abuso de autoridade, como se já não houvesse nas leis brasileiras várias e várias previsões de punição para quem cometer abuso de autoridade. Eles é que estão querendo agravar agora essas penas e aumentar os casos em que a pessoa pode incorrer em abuso de autoridade numa tentativa de intimidar as autoridades, nada mais do que isso. Os outros senadores, que são menos afoitos que o Roberto Requião, estão dispostos, sim, a contemporizar e a aceitar sugestões do Ministério Público Federal e do juiz Sérgio Moro para que não vire um bate-boca, não vire mais um cabo de guerra institucional a votação dessa lei. Vamos ver o que vai dar, vamos ver se esse pedido de vista, ou senador Anastasia, é um que é ponderado. Vamos ver se esse pedido de vista ajuda a que se chegue a um ponto de equilíbrio mínimo ali na semana que vem.
Vai você, Madureira.
Não, isso já foi dito ontem, eu já falei, e a Vera já repetiu agora o que a gente está vendo, né, através da relatoria do Roberto Requião, é você colocar essa questão do abuso de autoridade para intimidar justamente aqueles que estão tratando a Operação Lava Jato, estão investigando, estão julgando. Né, chega a ser absolutamente patético, é patética essa reação da classe política, do Senado aí no caso, essa lei repousava placidamente há anos numa gaveta do Congresso e foi, de repente, ela foi ressuscitada qual um Lázaro, só com esse objetivo. Né? Então, não interessa no momento, não é não, André? Você não concorda?
Volta, Lázaro. Claro, claro. Eu gostei da referência ao Lázaro.
Não o Lázaro Ramos, o Lázaro Bíblico.
Claro, eu gostei da referência.
E você, André Azal, o projeto deve ser aprovado sem mudanças? Como é que você está vendo?
Você sabe que eu tenho muita dificuldade de falar sobre o Roberto Requião, né? Eu entrei no século XXI, e então eu decidi, aliás, está decidido, não vou falar sobre esse senhor. Eu vou falar sobre... Eu não vou falar. Eu vou falar sobre elogiar de novo, né? Elogiei ontem a proposta do Janô. O que está em questão e o que ele pede para ser alterado no processo, na projeto de lei de mais importante é a permissão para que o juiz possa divergir do outro, né? Porque do modo como está no projeto relatado pelo Requião, um juiz, uma vez que um juiz de segunda instância reforme a decisão de primeira, o réu pode processar o de primeira instância por divergência, né? Quer dizer, a criminalização da divergência é o que propõe o relatório do Roberto Requião, que é absolutamente inaceitável. Então, é duro elogiar o Rodrigo Janô, vocês sabem que eu faço isso com dor no coração, mas a proposta dele é boa, a do Ministério Público é séria, precisa ser encampada. E eu tenho a impressão, inclusive o Ministério Público foi chamado para esse debate pelo Congresso. Então, o que desautoriza a posição do Roberto Requião, eu acho que a costura já está feita para que tudo seja recomposto e o Ministério Público tenha a voz nessa decisão aí, pessoal.
Uma colocação, Vera?
Não, acho que é isso, né? Aí. Vamos deixar para a semana que vem, quando tiver decisão.
De fato. Então, vamos lá. E hoje a pergunta do nosso ouvinte, né? O Reino Unido deu pontapé inicial para concretizar a saída da União Europeia. E sobre esse assunto, a gente fez a pergunta hoje no nosso WhatsApp para o ouvinte. Vamos... Então, a participação dos ouvintes aqui do 3 em 1 sobre esse tema. A gente vai ouvir os ouvintes, depois a gente fala também sobre o Brexit. Vai lá, Reginaldo.
Que é Júnior de Londres. Sim, o Brexit vai se influenciar na saída de outros países. Aguarda e logo vai começar todo mundo sair fora.
Eu acho que sim. Será que estamos iniciando um processo de desglobalização? Por um bom tempo, houve a busca de globalizar o mundo integrando países. Hoje, ouvimos falar de saída de países de blocos, Estados Unidos quebrando acordos comerciais. Então, será que estamos iniciando um processo de desglobalização? Elvis da Silva Barbosa, Caieira, São Paulo.
O Brexit não só pode, como vai incentivar. Porque, apesar de ter uma transição tumultuada e confusa, eu tenho certeza que o Reino Unido vai se dar muito bem no final. E isso vai acabar incentivando os outros. É a Luísa, de São Paulo.
Aqui é o Ronaldo de Vitória. Com certeza vai influenciar. E a primeira que eu acho que vai seguir a Inglaterra e a Grã-Bretanha vai ser a França. E também é o seguinte, vai influenciar, deveria pelo menos, aqui no Brasil. O Mercosul é um bloco totalmente inútil, nunca serviu para nada, nunca beneficiou nenhum dos países, só prejudica o Brasil em grande parte. Então esse Mercosul é tão útil quanto uma sunga no Polo Norte.
Sensacional.
Aliás, ó, os ouvintes quase unânimes aqui que vai, de certa maneira, influenciar. Eu começo com você, Andreas. Aliás, teve uma pergunta interessante também de um dos ouvintes, se a gente está vivendo aí um processo de desglobalização. Como é que você vê essa questão e, claro, as outras colocações aqui dos ouvintes?
Acho que a gente não vive um processo de desglobalização, mas sim um movimento de reação. Né? Se ele vai resultar, é outra coisa, mas o que ocorre é uma reação à globalização, sem dúvida nenhuma. O que motivará ou motivaria outros movimentos como o do Brexit será o sucesso da decisão da Grã-Bretanha, do Reino Unido, né? Se funcionar, se houver boas respostas econômicicas, se em médio prazo a decisão se mostrar razoável, produtiva, economicamente forte e proteja o território, né, porque tem essa dimensão também de proteção contra o inimigo, contra o terror, se isso se materializar, aí sim pode haver influências e outros movimentos. É, por si só, não. Por si só, eu não creio que seja uma influência decisiva.
Concordo com a Andreasa, porque eu acho que tem uma transição aí de 2 anos que vai ser longa e que vai ser observada com lupa pelos outros países para ver o que tem de ganhos e eventuais perdas desse processo de saída em termos de mercado para para a Inglaterra, em termos de emprego, como ficam as questões migratórias. Então, acho que todo mundo vai observar e acho que é natural que a União Europeia lance também alguma outra medida para se proteger e para evitar uma debandada geral. Então, a gente vai observar aí como isso vai se dar nos próximos meses, anos aí. É, a gente viu muito uma análise primeira de que a eleição do Trump ou o Brexit levariam a movimentos de direita em outros países. Isso chegou a se insinuar, mas no caso da Holanda houve um recuo, na França também. Então, eu acho que a gente não pode se precipitar e tentar extrapolar a análise para toda a Europa. Vamos ver como a coisa vai andar, porque aí isso é que vai ditar o futuro da União Europeia.
Vai, Madu, você.
Essa semana a Escócia deliberou que vai fazer mais um plebiscito para ver se ganha agora a independência, né, em função de que a Inglaterra vai sair da comunidade europeia. Então, isso é um outro sintoma que eu estou vendo. Muita coisa pode acontecer, a gente tem que observar, né? Eu acho que isso não é uma tendência obrigatória. A questão da comunidade europeia, União Europeia, Unidade Europeia, ela vem desde o pós-guerra. É, já no final da Segunda Guerra Mundial, essa ideia já vinha sendo gestada, né, pelas grandes lideranças. Eu acho que isso é uma tendência, né? Assim como a própria globalização. A globalização, na minha opinião, começou, né, quando o Homo sapiens, ou a mulher sapiens, como prefere Dilma Rousseff, saíram ali da Etiópia e foram caminhando em direção à nascente fértil. Enfim, quando a humanidade começou a se espalhar pelo planeta, depois vieram os portugueses, os espanhóis, enfim. E até hoje, né, é para um processo que é inescapável. Isso aí não tem nada a ver com globalização. E essa história toda, e globalismo, que o pessoal inventa uns ismos aí só para complicar a história. Agora, eu não creio que seja uma tendência realmente de você diluir, né, a comunidade europeia. Principalmente você tem a Alemanha, que é o país mais forte da Europa, que é absolutamente favorável a essa comunidade. É um dos primeiros, né, o Pacto do Aço. É um dos primeiros países, o baluarte da União Europeia. Então, vamos apreciar. Tocou o cuco.
Tocou o cuco. Chega.
O cuco nos chamando as falas aqui. Está tem música terminando hoje, Vera? 3-1.
Hoje a
tem
música, música. A música da Vera é do Justin Bieber.
Quem é? Qual
não
música?
Não é do Justin Bieber, mas é quase. A música é uma sugestão de uma ouvinte, tá? Porque hoje eu tava meio sem inspiração. Uma ouvinte nos sugeriu o Jota Quest. Não é uma das minhas bandas preferidas, mas ela fez a sugestão por uma razão. A música se chama La Plata. E em razão de tantas prisões, de tantas propinas, de tanta corrupção no Brasil, ela achou que era uma música alusiva ao momento. A gente acatou. Podem mandar sugestões quando tiverem. Se inscrevam no canal, que a gente está rumo aos 50 mil, pessoal. Até
crescendo
amanhã.
Crescendo a cada dia. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau,
pessoal. Vai no show do Justin Bieber hoje, hein?
Eu não sei quem é. Não sei quem é, Madu.
Tchau, tchau, gente.
Sabe sim.
Tchau, galera.
Tchau,
até amanhã.
Pessoal, um abraço.
Até tchau, pessoal. Tchau. Até amanhã.
Madureira hoje tava inspiradaço. Tchau.
Que é isso?
Tá comendo uma pipoquinha aí, né? Tô vendo.
Eu não almocei, né? Eu tava num velório. Você comprar o almoço. Quanto vale o show? Quanto vale o amor? Quanto vale então fazer das tripas?